Bom dia a todos, bom dia, senador. Obrigado por essa oportunidade. Meu nome é Obílio Acidentes de Oliveira. Sou presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, recém-eleito no Congresso do dia 7, 8 e 9 de julho, no Moinho Santo Antônio, de acordo com o edital, com a presença de 892 delegados de todo o território nacional. Queria dizer, para cumprimentar meus companheiros de Central, o Tadeu, companheiro da CUT, os companheiros da CTB, da Nova Central, do Fórum Sindical dos Trabalhadores, da UGT, tá certo? E queria dizer o seguinte, por ocasião da quebra do Lehman Brothers, onde se instalou a crise no coração do imperialismo, particularmente no imperialismo norte-americano, existia uma posição política que era a de cortar gastos, fazer ajuste fiscal, diminuir salário, tirar direitos, enfim, fazer a política preconizada aí pelo capital financeiro internacional. Pois bem, o que aconteceu aqui no nosso Brasil? Na época, o presidente da República era o companheiro Lula, e o que a gente pôde observar que é absolutamente ao oposto do que vários países estavam fazendo, o companheiro Lula, nesse período todo de seus 8 anos, deu 54% de aumento real para os trabalhadores no salário mínimo, incentivou o crédito de uma maneira generalizada, foi para a televisão pedir para o povo comprar, deu redução na linha branca, que você sempre se lembra, e disse que o negócio é o seguinte, isso aí não passa de uma marolinha se você não enfrentar com determinação as questões. Então, ele foi para o lado da defesa do Brasil, foi para o lado da defesa do emprego, foi para o lado da defesa do salário e do desenvolvimento nacional. Era isso que tinha que ser feito a partir de janeiro desse ano, aprofundar o desenvolvimento. Olha só, o que aconteceu quando quebrou o Lehman Brothers lá nos Estados Unidos? O que aconteceu é o seguinte, o governo começou a estatizar uma série de setores, inclusive dando dinheiro aos tubos para as montadoras, GM e etc. e tal, para poder segurar o BO, ao invés de procurar investir na produção, ao invés de procurar trabalhar no sentido de desenvolver o país, que não é a lógica deles. Resultado, está explodindo nos Estados Unidos a economia. Tá certo? O Barack Obama, que era uma esperança de muitos, passou a ser a desgraça de outros, tantos, tá certo? Tanto do ponto de vista da guerra, como do ponto de vista da especulação imobiliária, como do ponto de vista da política econômica, da saúde, que lá, ainda diferentemente do que fala aí a imprensa, de uma maneira geral, lá não tem saúde para o povo gratuita. Tá certo? O cara que não tem dinheiro, a família dele morre. Então é o seguinte, está uma catástrofe lá. A mesma coisa aconteceu Portugal, Grécia, Espanha, ou seja, está pelas tabelas, está caindo. E qual é a solução que os caras arrumam? Tirar direitos, cortar aposentadoria, diminuir salário, não é invenção minha. Diminuir salário, cortar salário, reduzir salário dos trabalhadores, enxugar a máquina, fazer o estado mínimo. Essa é a solução que o nego está propondo, tá certo? E o que vai acontecer é que vai aprofundar muito mais ainda a crise. Companheiros, senhores, porque a lógica do monopólio, do oligopólio já passou. A política neoliberal já foi devidamente demonstrada a sua incorreção, tá certo? O seu caminho sem volta, tá certo? E o que acontece aqui no nosso Brasil? Depois desses 8 anos importantes do governo Lula, o que nós estamos vendo, senhores, é o seguinte, a proposta que o governo está fazendo, quando eu vi o Mantega pela primeira vez, em janeiro, cortar gasto, ajuste fiscal, o Tombini agora falando, presidente do Banco Central, em cortar salário, conter o crescimento, aumentar o juro e deixar o câmbio flutuante. O que, que é a definição para nós da CGTB de câmbio flutuante? Eu vou dizer para vocês. É o sistema em que as operações de compra e venda de moedas funcionam sem controle sistemático do governo. Neste caso, o valor das moedas estrangeiras flutua de acordo com o interesse e com a oferta e procura no mercado. É o mercado através do qual sai a remessa de lucro das multinacionais para o exterior. E quem é que comanda o mercado, se não os monopólios, os oligopólios internacionais? Tá certo? E aí é o seguinte, eles baixam o juro a menos 2% lá no centro do imperialismo no norte-americano, tá certo? E aqui joga para ser esse absurdo que é hoje, que nós estamos vivendo hoje, 12, qualquer coisa por cento, e acontece o quê? Vem uma enxurrada de dólares para cá. Essa enxurrada de dólares que vem para cá não vem para investir em nada, senhores. Elas vêm para desnacionalizar a economia, comprar as indústrias nacionais, como se vocês pegarem os dados do próprio Ministério da Fazenda, você vai ver um tanto de empresas que foram vendidas para o capital financeiro internacional. Então, o BNDES, durante esse período, particularmente agora do Luciano Coutinho, não do Lessa, mas do Luciano Coutinho, privilegiou os monopólios privados nacionais e internacionais em detrimento da pequena, média e microempresa. Porque você vai botar a microempresa, média empresa para pegar dinheiro no BNDES, é o seguinte, é um desespero, é uma dificuldade muito grande, é uma burocracia infernal que acaba não permitindo que esses setores possam obter recursos para poder investir na produção, etc. E ontem, pasmem, estive lá presente, junto com os seus companheiros da Central, junto com 5 ministros. O ministro Aloysio Mercadante, Fernando Pimentel, o Garibaldi Alves, Gilberto Carvalho, está faltando um. O Aloysio Mercadante, eu falei? Estou esquecendo um aqui.
Trabalho luto.
Não. Mas, Gilberto, eu vou estar aqui, eu anotei aqui. E aí, qual é a saída que os senhores dão aquele medo do... Preocupação, medo, não. Ó, Mantega, Pimentel, Mercadante, Garibaldi Alves, Gilberto Carvalho e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Qual foi a saída que eles propuseram, senador? Que você vai ficar muito triste. É o seguinte, vai ter desoneração, a única coisa que eles falaram, o resto vamos falar hoje. Vai ter desoneração da folha de pagamento num setor. E aí é o seguinte, nesse setor os empresários deixam de contribuir com a Previdência, e aí é o seguinte, o Tesouro que paga a Previdência, tá certo? E aí todas as centrais em loco não acharam isso o melhor, tanto é que nós não vamos hoje lá. Não deram uma palavra sobre os juros altos, não deram uma palavra sobre o câmbio. Tá certo? Que também, para os senhores terem ideia do que nós pensamos, o problema do câmbio, a hipervalorização artificial do real, que encarece os produtos internos, barateia as importações, destruindo a indústria com esse dump cambial às mercadorias externas, é uma consequência direta dos juros altos estabelecidos pelo Banco Central, na nossa opinião. Então é o seguinte, não adianta resistir ao público. Por que que nego foge de discutir a questão de redução de juros e centralização do câmbio, controle do câmbio? Como o diabo foge da cruz? Porque essa é a questão central que tem que ser resolvida. Eu acho que o doutor José, o companheiro, o economista, o senhor José Carlos de Assis, colocou uma questão que eu acho que é importante, a atuação em bloco, particularmente na América Latina. Nessa questão de investimento está certo, mas existem resistências objetivas ainda. Enquanto isso, eu acho que era fundamental dar um exemplo. A gente dá um exemplo, confiar no seu povo. Nós vamos botar amanhã aí, senhores, é o seguinte, nós vamos botar amanhã aí milhares e milhares de trabalhadores lá em São Paulo, redução dos juros. Nós vamos botar um monte de companheiros, milhares, redução dos juros, controle do câmbio, 151, 158, desenvolvimento, etc. e tal. Então, tem uma outra questão que a gente gostaria de fazer, essa ideia, que é investimento direto estrangeiro. Que de investimento não tem nada. Eles botam bilhões de dólares aqui, com qual o objetivo central? É investir na saúde, na educação, no desenvolvimento? Não, é comprar indústria. está claro isso e não é eu que falo. Tá certo? Portanto, só para vocês terem uma ideia, em junho, o capital estrangeiro entrou com. Em junho, o capital estrangeiro entrou com 5,34 bilhões de dólares. No mesmo mês, sabe quanto é que remeteu para o exterior? 7,838 bilhões de dólares. Ora, isso é sugar a economia nacional. Entendeu? Então, é necessário que os setores produtivos, a classe operária, os trabalhadores, possam jogar numa direção inversa. Nós derrotamos essa política neoliberal por 3 vezes consecutivas. E o que eu estou vendo hoje, me desculpem a todos, com todo o respeito, é a edição por parte, eu falei isso para ele, não falei pelas costas, não. Falei mano a mano, assim, na frente, para o ministro Mantega, que a política que está sendo desenvolvida pelo Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, é uma política que já foi derrotada pelo povo brasileiro. Por isso, companheiros, senhores, nós consideramos que o momento é grave. Olha, 58 mil pessoas foram demitidas. Só em São Paulo foram 55 mil. O companheiro Calixto Ramos ontem, companheiro Calixto, fez uma denúncia importante sobre uma empresa aí do Rio Grande do Sul que vai demitir, de uma pancada só esses dias aqui, 600 companheiros. É, Azaleia, tá certo? Área de calçado. E isso está acontecendo de uma maneira generalizada. Eu não sou daqueles que quer torcer para que dá errado, Deus me livre. Eu quero que o BNDES seja um banco de fomento para a indústria nacional, que se desenvolva, que jogue pesado nessa direção. Eu quero que o nosso Brasil dê exemplo, como já deu na época do Lula, para o mundo inteiro, sobre como enfrentar uma crise. Mas, por isso, nós temos que ajudar a nossa companheira Dilma, presidente, porque a pressão está grande. O Obama veio aqui, deu um abraço nela, o olhar que ele estava visualizando era o posto da Petrobras ali, ó, aquele que enquanto ele abraçava aquilo, só olhava para lá, aquele mundo de petróleo para poder se embarcar, etc e tal, as indústrias nacionais. Então, existe uma pressão forte e o governo está em disputa ainda, senhores, tá certo? De um lado, os setores retrógrados, que querem, não é à toa que o Jobim botou a cara para fora aí, tá certo? Os setores retrógrados querem fazer voltar aquela política que falavam do dinossauro, do elefante branco, das privatizações, etc. Ou seja, do corte do corte no orçamento, o ajuste fiscal, tá certo? E tá, por outro lado, tem setores importantes dentro do governo, tá certo? Que tá querendo desenvolvimento e a barra tá pesada. Então eu digo aos senhores o seguinte, queria parabenizar aqui o senador Paulo Paim por essa iniciativa. Eu acho que vai servir para a gente poder aprofundar, discutir bem esse conjunto de questões, tá certo? E a gente falou ontem para o governo, eu mesmo falei, se vocês querem povo na rua para assumir essa política que precisa ser assumida, de reduzir as taxas de juros e controlar esse câmbio maldito, a gente bota quantas mil pessoas na rua for necessário para defender. Eu me lembro quando os setores retrógrados tentaram, através de um vacilo aí que teve na área do governo, tentou derrubar o Lula, nós fomos para a frente, fomos para as ruas, fomos para a luta e impedimos que esse golpe fosse dado no nosso governo. E agora, vocês veem na imprensa, em tudo quanto é lugar, tá certo? Elogios e elogios ao Tombini, elogios e elogios ao Mantega, isso sim é que é ministro, pela Veja, pela Folha de São Paulo, veja vocês, pelo Estadão, tá certo? Esses próceres do desenvolvimento, pelo contrário, tá certo? Então, meus queridos companheiros, senhores das centrais, companheiros parlamentares, presidente aqui da comissão, companheiro Paulo Paim, vamos jogar nessa direção, porque senão a volta do cipó de Aroeira vai ser duro. A volta vai ser dura. Por isso, eu encerrando as minhas palavras, que eu já passei do tempo, peço aos senhores que entrem nessa questão. Eu acho que a explanação do doutor José Carlos de Assis, na minha opinião, posso ter entendido diferente, joga numa direção muito positiva, tá certo? O espírito que o companheiro colocou, joga. Agora é preciso a gente tomar iniciativa aqui, o país tomar iniciativa, porque se esperar o bloco todo, montar o bloco todo, pode não dar tempo. Por isso, a gente tem que lançar, porque na crise crise passada, nós apontamos a luz para poder desenvolver todo o Brasil. Então eu queria agradecer profundamente, estamos aí para o debate se tiver, se for necessário. Obrigado.
Os cumprimentos ao Birassi Dan de Oliveira, ao Bira, que aqui representa a CGTB, pela sua exposição, contundente, como sempre. O Bira também, pelos cabelos brancos do meu tempo também, viu? E passo a palavra de imediato ao meu amigo também, Cláudio Antônio Despolo, todos são meus amigos. O Despolo esteve diretamente, inclusive, lá, me ajudando muito na campanha, diretamente lá no Rio Grande do Sul, dia e noite lá, acampando lá no meu comitê lá. Muito obrigado, Claudir. E dizer, Claudir, que é com alegria que a gente passa a palavra a você, que representa aqui a Central Única dos Trabalhadores e também representa a CUT do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Muito bem, obrigado, senador. Quero, ao saudá-lo, dizer que ficamos muito felizes no Rio Grande do Sul e a companheira da CUT, quando soubemos que você passa a integrar o Parlasul. E ficamos felizes não de forma porque é o Paim, não, porque é uma voz forte, e além de voz forte, porque muitos têm voz forte, é uma voz definida, que tem lado, que tem, enfim, compromissos. Então, seguramente, ao completar 20 anos de Mercosul, né, com esse perfil de parlamentares que está começando a incorporar a institucionalidade do Mercosul, seguramente poderá surgir daí um novo alinhamento que pode fazer essa coisa andar com alguns marcos, com alguns princípios que já foram apontados aqui, tanto pelo professor como pelos meus companheiros que me antecederam aqui. Queria saudar meu companheiro Valdir, né, nosso secretário executivo da coordenadora de centrais sindicais do Mercosul, né, em seu nome saudar cada dirigente sindical que está aqui presente, e dizer que a CUT tem acompanhado esse tema desde a sua origem, né, como outras centrais, porque a CUT nasce com uma visão internacionalista de enfrentar os problemas dos trabalhadores em todos os níveis, e acredito que não seja diferente com as outras centrais sindicais. Agora, como o tema proposto aqui, enfim, é o Mercosul, e o tema do emprego e da previdência como centro, óbvio que tem os temas da conjuntura, que eles são muito importantes serem nivelados, processados e deduzido daí atitudes, porque, enfim, o modelo de padrão de produção e de consumo é um modelo que gera crises, é um modelo que ele não é estável e que é da sua natureza, e nós temos que estar sempre atentos, porque a gestão desse modelo aí, mesmo em mãos de governos progressistas, são modelos tensionados permanentemente por um conjunto, pelas relações da sociedade. Nós temos um papel a cumprir, e seguramente vamos ter a sabedoria de cumprir o papel conforme o grau de necessidade que for imposto, enfim, ou as nossas pautas nos orientem, né? Dizer que o Mercosul, nesses 20 anos, senador, enfim, companheiros da comissão, ouvintes, né, estender a saudação aos funcionários da casa que estão aqui, enfim, cumprindo suas funções. Esses 20 anos do bloco do Mercosul, que é verdade, ele nasce num período de globalização da economia, ele se firma, tenta se firmar num período em que se constrói os blocos, né, regionais, numa linha de buscar uma melhor condição de processar os movimentos econômicos, né. Agora ele nasce, o nosso Mercosul, ele já na largada, ele larga mal, senador, porque ele larga como uma união aduaneira, né, com um centro, muito bem abordado pelo professor José Carlos, com um centro que é a livre circulação de bens e serviços. E foi esquecido as pessoas, o social foi esquecido, já na largada. Ele só conseguiu enganchar esse tema do social e dos trabalhadores, do povo, alguns anos depois de estar já na estrada esse tema, né? Por muita pressão das centrais sindicais, né? E porque o centro era outro, era de fato criar simplesmente um bloco de trocas e de relações comerciais e econômicas, acabou. Por aí ficava, né, a característica do Mercosul. Mas menos mal que, apesar de ser muito judiado no período da década de 90 pelo corte neoliberal da economia em todos os países do bloco, Mercosul, todos os países, né, período neoliberal, foi muito judiado o Mercosul. Ele andou de lado por esse período todo, e além de andar de lado, houve aqui profundas alterações no mundo do trabalho, que geraram, e o centro era esse, o modelo proposto era esse, que era a precarização, que era o tema da desregulamentação, que era a flexibilização, que foi gerando um monstro aí nessa história que em 2008 ele se apresenta, né? Ele se apresenta na forma que já foi bem ilustrado aqui pela companheirada, vou me evitar comentar o assunto nesse momento, certo? De qualquer forma, esta agenda produzida pelo Mercosul, na opinião da CUT, foi uma agenda muito refém dos interesses, como diria o nosso Brizola, né? Dos interesses de aprisionado por esses interesses de setores econômicos, né? Multinacionais locais ou de interesses em disputa aqui na região.